no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Direito à casa própria.
O governo investe mais de 670 milhões de reais no programa de habitação social somente neste ano.
E a prioridade é atender famílias de baixa renda, Luciana Colares de Holanda.
Desse total, 400 milhões são para garantir a continuidade das obras de 310 mil moradias para famílias da faixa 1, com renda de até R$ 1.800 por mês.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Coronavírus, país tem 13 casos confirmados.
E aeroportos e portos fazem simulação de planos de contingência para agir em possíveis casos.
Uma oportunidade de qualificação profissional para mulheres.
Vamos falar dos cursos oferecidos em institutos federais de educação.
Informar e alertar a população sobre hábitos saudáveis.
Mais da metade dos adultos brasileiros está acima do peso. Cleide Lopes.
O Sistema Único de Saúde oferece suporte para orientação nutricional, prevenção e controle do ganho de peso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo federal já liberou mais de 660 milhões de reais este ano para programa de habitação social.
A maior parte dos recursos foi destinada para a continuidade das obras de famílias de baixa renda.
Os recursos garantem a execução de empreendimentos em todo o país. São 667 milhões de reais para o programa de habitação social. Desse total, 400 milhões são para garantir a continuidade das obras de 310 mil moradias para famílias da faixa 1, com renda de até R$ 1.800 por mês. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governo federal está dando prosseguimento ao programa e, ao mesmo tempo, reformulando a Política Nacional de Habitação. No ano passado, o setor de habitação foi o que recebeu mais verbas dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Foram quase 4 bilhões e 900 milhões de reais, dos quais 85% foram destinados para a faixa 1. Num balanço total do programa, foram entregues quase 400 mil habitações em todo o país e para todas as faixas. Nesta semana, foi autorizado o repasse de 87 milhões de reais do Orçamento Geral da União para as contratações de novas moradias. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
E quase 860 novas moradias construídas na região sudeste pelo Programa de Habitação Social foram entregues hoje.
Mais de 3.400 pessoas foram beneficiadas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
A maior quantidade de imóveis concedidos foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde 300 famílias receberam as chaves dos apartamentos.
Também receberam casas moradores de cidades como São Manuel, Areiópolis e Pratânia, em São Paulo, e Itaguaí. Para Minas Gerais.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou sobre as entregas.
A orientação é de entregarmos todas as obras para não deixarmos esqueletos e obras inacabadas, principalmente aquelas que beneficiam a população mais humilde. Hoje, inclusive, estamos entregando mais de 800 moradias para famílias de baixa renda em São Paulo, em Minas e Rio de Janeiro.
Alimentação desregrada e falta de exercícios. Uma combinação que leva à obesidade e doenças como diabetes e hipertensão.
E o sinal de alerta preocupa o Ministério da Saúde. Mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso.
A aposentada Maria do Socorro Oliveira tem hoje 118 quilos. Ao longo dos últimos 13 anos, ela foi ganhando peso. Hoje está com 40 a mais do que o ideal. O excesso de peso trouxe a ela vários problemas.
Eu não consigo caminhar, né? Inchaço, pressão alta e fora isso também a autoestima, né?
Mas a briga com a balança não é só com a Maria do Socorro. 55,7% dos brasileiros estão acima do peso. peso e 20% já estão obesos. É o que aponta o Ministério da Saúde. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico e Vigitel de 2018 mostra ainda que 7,7% da população adulta apresenta diabetes e quase 25% tem hipertensão. Por isso é importante mudar hábitos alimentares e fazer exercícios, alerta a nutricionista Cássia Regina Luz.
O exercício no início dói, né? É aprender a comer gera fome, o estômago vai doer, mas é um esforço que vale a pena, como tudo, né, na vida.
Desde o ano passado, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo estratégias para prevenir e combater a obesidade. O Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis tem como meta reduzir a prevalência de obesidade entre crianças e adolescentes e, assim, deter o crescimento da obesidade entre adultos, como explica Gisele Bertolini, coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.
A obesidade infantil também é um risco. Uma vez que a criança tem excesso de peso, é muito provável que ela se torne um adolescente, um adulto com obesidade. Por isso, o Ministério da Saúde também se preocupa e tem ações de prevenção e de tratamento da obesidade.
O Sistema Único de Saúde oferece suporte para orientação nutricional, prevenção e controle do ganho de peso. A endocrinologista Alexandra Rubim, diretora do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial da Superintendência da Região Central, em Brasília, explica como a sociedade pode ter acesso a esse serviço.
Ele deve ir à unidade básica de saúde, ele é encaminhado via regulação para o endocrinologista.
Outra importante iniciativa é o programa Saúde na Escola, que promove a saúde e a educação de maneira integral. Atualmente, o programa está presente em quase 92 mil escolas. Em 2019, foram realizadas 53 mil ações de atividades físicas e mais 240 mil de alimentação saudável e prevenção de obesidade. Reportagem Cleide Lopes.
No domingo é celebrado o Dia Internacional da Mulher.
Uma data para relembrar as conquistas delas e reivindicar a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
Uma cerimônia realizada hoje no Palácio do Planalto homenageou as mulheres que fazem parte da equipe do governo, em nome de todas as mulheres do país.
Uma cerimônia para elas. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a primeira-dama Michele Bolsonaro lembrou das mulheres que trabalham dia e noite para transformar o Brasil.
Somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais em nossos desafios diários, nossas conquistas, nossos anseios. Cada uma se destacando em sua área profissional ou pessoal. Sempre haverá pedras em nosso caminho, mas que tenhamos a sabedoria de contorná-las sem cair.
Em seu primeiro discurso, após tomar posse como secretária especial da Cultura, Regina Duarte lembrou dos desafios que a mulher tem de enfrentar.
Eu gostaria de falar do quanto a família gostaria, precisa dessa mulher equilibrando e rodando esses pratos da sua enorme responsabilidade na sociedade, dedicando mais tempo às crianças e com isso também sendo um ser social ativo, participante e criador. E essa é a grande meta de desafios que nós mulheres temos que enfrentar daqui para frente.
Entre essas mulheres estão as indígenas, as mães de deficientes e as idosas, lembradas pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves.
Quando eu lembro delas, eu tenho infelizmente que dizer para vocês que nós não temos muito o que comemorar ainda neste 8 de março. Não temos, porque nós temos mulheres que foram esquecidas, mas essas mulheres agora começam a ser acolhidas pelo governo federal, começam a ser protegidas pelo governo federal. E eu tenho certeza que daqui a 3 anos, quando tivermos um evento aqui no Palácio, nós vamos ter muito a comemorar, nós vamos ter muito a celebrar. Porque as mulheres desta nação serão todas protegidas.
Entre os canais que a mulher tem para denunciar casos de violência está o Ligue 180. Ainda este ano, o serviço vai atender também mulheres surdas por meio de videochamadas. Reportagem Luana Karen.
Educação no ar.
E mulheres que vivem em regiões ribeirinhas e quilombolas, além de ex-presidiárias ou que trabalham como catadoras de materiais recicláveis, têm a oportunidade de se qualificarem profissionalmente.
O Ministério da Educação, por meio dos institutos federais, oferece cursos de capacitação.
São 5.400 vagas em cursos como cuidadora de idosos, padeira, maquiadora.
Tudo para promover a independência financeira das mulheres.
Mulheres em situação de vulnerabilidade social ganham nova oportunidade para o ingresso no mercado de trabalho. São cursos de capacitação ofertados pelos institutos federais que dão um outro sentido para a vida de ex-presidiárias, coletoras de materiais recicláveis, vítimas de violência doméstica e desempregadas. Preparar essas mulheres para uma independência financeira é também uma das prioridades do Ministério da Educação, como explica o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Ariosto Antônio Esculau.
Esse é apenas um primeiro passo aí para que a gente possa oferecer a essas mulheres uma nova alternativa de formação e uma alternativa de vida e de fortalecimento da sua capacidade de geração de renda.
A oferta dos cursos vai de acordo com as necessidades educacionais e econômicas das regiões. Ao todo, são 5.400 vagas distribuídas nos institutos federais de Rondônia, Amapá, Minas Gerais e Maranhão. No Instituto Federal do Amapá, por exemplo, o público-alvo é composto por mulheres ribeirinhas, negras, quilombolas e indígenas. Ao todo, são ofertadas 520 vagas a partir de investimentos do MEC. Maria Dalva de Oliveira, de 59 anos, fez o curso técnico em alimentos e conta o que a capacitação acrescentou na vida dela.
Eu aprendi muito o que é alimento, o que é armazenamento, o que é embalagem, armazenar, né, o alimento, tanto ele seco, industrializado, como também na hora de comprar, né? Então esse curso me trouxe para mim um leque de muitas novidades e coisas boas.
Além do Amapá, o Instituto Federal de Rondônia oferece 600 vagas para os cursos de cuidadora infantil, cuidadora de idosos, padeira, estética facial e maquiagem e operadora de processamento de pescado. Já o IF do Sul de Minas disponibiliza 1.800 vagas para copeira, informática, entre outros. E o Instituto Federal do Maranhão tem mais 2.490 vagas para cursos de auxiliar administrativo, balconista de farmácia, entre outras opções. As turmas iniciam entre os meses de março até a primeira quinzena de maio deste ano. A expectativa do Ministério da Educação é que a iniciativa dos institutos federais para a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade seja expandida também para outras regiões menos desenvolvidas do país. Reportagem Anderson Andrade, locução Natália Borges.
Para se inscreverem, as mulheres devem entrar em contato com os institutos federais que oferecem os cursos Rondônia, Amapá, Minas Gerais e Maranhão.
Promover hábitos alimentares saudáveis nas escolas públicas do país e discutir a importância das refeições para o bom rendimento dos estudantes.
Estes são objetivos da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional que ocorre durante todo o ano.
E as inscrições já estão abertas.
Pizza de inhame, escondidinho de carne, bolo de cenoura, pão e hambúrguer feitos com casca de banana. São algumas das opções na merenda oferecida na Escola Estadual Guiomar Krause Gonçalves, em Pernambuco. A aluna do terceiro ano, Maria Eduarda Oliveira, conta como a refeição da escola tem impacto no seu dia a dia.
Como a gente passa o dia inteiro aqui na escola, todos os dias, é muito importante que a gente tenha uma alimentação saudável e boa, né? E a gente vê isso melhorando ao longo dos anos e é muito bom. E isso melhora, de certa forma, o nosso dia, porque a alimentação é muito importante, né?
Para incentivar hábitos alimentares saudáveis, como o exemplo de Pernambuco em outras escolas públicas do país, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, promove a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. Participante de todas as edições da jornada, a nutricionista Maria Aparecida Araújo explica que a iniciativa ajuda na saúde dos estudantes.
A Jornada de Educação Alimentar e Nutricional é muito importante para a formação de hábitos saudáveis dos nossos estudantes e também na prevenção de doenças causadas por uma má alimentação, como colesterol elevado, pressão alta, obesidade, diabetes, entre outras doenças. E na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, também trabalhamos com os pais dos nossos estudantes e com a comunidade escolar.
O coordenador-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Balmo Xavier, explica que a escola é um espaço fundamental para auxiliar esse tipo de iniciativa.
Essa proposta vem para somar esforços junto aos educadores, A proposta é fazer com que toda a comunidade escolar se envolva em atividades que promovam a discussão sobre o tema.
As inscrições devem ser feitas pelos diretores de escolas ou por nutricionistas ligados ao PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O prazo vai até o dia 27 de março, no ambiente virtual de aprendizagem do FNDE em www.fnde.gov.br/ava. Locução de Saulo Cardoso e reportagem Luísa de Souza.
O número de casos confirmados de coronavírus chega a 13 no Brasil.
E aeroportos e portos fazem simulação de planos de contingência para agir em possíveis casos de passageiros suspeitos de contaminação.
Os detalhes ainda hoje.
O governo alterou as regras para o uso de aviões da Força Aérea Brasileira.
A partir de agora, está proibido o deslocamento de autoridades para o local de residência.
Os voos ficarão restritos apenas em casos de emergência médica, segurança ou viagem a serviço.
Fica proibido o uso das aeronaves por ministros e comandantes das Forças Armadas, interinos ou substitutos.
A autorização se restringe ao vice-presidente da República, aos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas.
E ainda será necessário comprovar a necessidade do uso do avião FAB no lugar de um voo comercial.
O decreto assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial.
Minuto do Caminhoneiro.
Realizada esta semana mais uma etapa do diálogo entre governo e caminhoneiros para discutir melhorias para os profissionais do setor.
Desta vez, o encontro foi em João Pessoa, na Paraíba, com representantes do setor no Nordeste.
Entre os temas, a fiscalização do piso mínimo de frete e da lei do descanso.
Foi a primeira reunião regional dos transportadores autônomos de carga e a ideia é que sejam realizadas também nas outras regiões do país.
É o que afirma o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa.
A nossa intenção na Secretaria Nacional de Transporte Terrestre é de promover mais reuniões como esta em todas as regiões do Brasil, porque assim a gente acha que tem como intensificar as ações de fiscalização e principalmente entender como é que, com os recursos que nós dispomos, a gente pode tornar essa fiscalização mais efetiva.
As cidades de Guarujá, Santos e São Vicente, no litoral de São Paulo, atingidas por fortes chuvas nesta semana, tiveram a situação de calamidade e emergência reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
Com a medida, as prefeituras podem ter acesso a recursos federais para serem usados em ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas danificadas.
Segundo o último balanço, as chuvas causaram a morte de 32 pessoas. Outras 47 estão desaparecidas.
Desde terça-feira, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, está na região para acompanhar as ações e apoiar os municípios atingidos pelos temporais.
O Ministério da Saúde confirmou hoje outros 5 casos do coronavírus.
Os novos pacientes infectados são da Bahia e São Paulo.
Até agora, em todo o país, são 768 casos suspeitos e 13 confirmados.
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. Esses são os estados brasileiros com casos confirmados do coronavírus. Ao todo, são 13 pacientes infectados no país, segundo o novo balanço divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. A maioria dos pacientes, 10, está em São Paulo. Todos os casos são importados de outros países ou em pessoas que tiveram contato direto com os infectados. Ou seja, por enquanto, há apenas transmissão local do vírus e não comunitária, como explica o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Croda.
A transmissão local é essa transmissão que ainda está restrita no ambiente bem específico familiar, então assim, a gente chama isso de transmissão local, e a transmissão comunitária é quando você tem indivíduos positivos numa cidade onde você não consegue um link epidemiológico. Ele é um paciente positivo e você não identifica a fonte dele. Então a gente ainda não tem essa confirmação de transmissão comunitária.
No mundo já são mais de de 95 mil casos confirmados em 85 países. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não é mais possível usar o país de origem como critério para realizar os exames. Isso porque muitos pacientes vêm de conexões e têm contatos com pessoas de outras nacionalidades nos voos. Agora, a orientação é que pacientes que cheguem da Europa, Ásia ou América do Norte com sintomas do novo coronavírus sejam testados para a doença, já que são os locais com maiores índices da doença.
Nós agora passamos a não mais fazer nexo de país. Nós vamos fazer nexo de viagem ao exterior, chegando ao Brasil. Tem febre, tem tosse, tem coriza, tem quadro respiratório. E chegou nos últimos 14 dias de América do Norte, Europa ou Ásia, ou os meus profissionais já estão autorizados a tê-los como um possível nexo causal para poder fazer as suas investigações de caso de suspeição.
E o governo deve investir em novas medidas para reforçar a atenção básica e ajudar no combate ao novo coronavírus. Segundo o ministro da Saúde, deve ser publicado na próxima semana um edital chamando profissionais pelo programa Mais Médicos. O governo também está avaliando estender os horários das unidades de saúde. Reportagem Graziela Mendonça.
E, Alessandra, não custa lembrar que é importante manter os cuidados básicos de higiene nesse momento.
Verdade. Lavar as mãos e cobrir o nariz e a boca para tossir ou espirrar são as principais orientações do Ministério da Saúde.
E portos e aeroportos criaram planos de contingência que definem como agir caso um passageiro tenha sintomas de contaminação por coronavírus.
Os planos estabelecem quais as responsabilidades de cada órgão envolvido no trabalho de conter a propagação do vírus, como a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Polícia Federal, Ministério da Agricultura e a administradora do porto ou aeroporto.
O coordenador de saúde do viajante da Anvisa, Marcelo Selga, explica quais são as medidas previstas em caso de suspeita de contaminação por coronavírus em aeronaves ou embarcações.
A Anvisa comunica o serviço de saúde, aí a equipe médica junto com a Anvisa vão fazer inspeção nessa aeronave. Aí tem as empresas que prestam serviço, então elas vão ter um trabalho diferenciado na prestação de serviço. Por exemplo, a retirada do resíduo sólido se dá de uma forma diferente, a limpeza e desinfecção ela é mais apropriada. E aí ter todos os canais liberados, o aeroporto tem muita questão de segurança, então tem lugares que a ambulância tem que passar, tem que entrar. Às vezes você tem que pegar e organizar para a ambulância entrar e ir até próximo da aeronave, levar o suspeito até esse hospital de referência para fazer uma avaliação médica. A vigilância epidemiológica, juntamente com o CIEBS, vai fazer uma investigação dos casos próximos. Aí vai levar para uma área específica dentro do aeroporto, onde vai ser feita uma entrevista com aquelas pessoas que estão próximas desse passageiro.
E hoje o aeroporto de Manaus realizou uma simulação para testar o plano de contingência.
O procedimento já foi adotado também pelo aeroporto de Curitiba e pelos portos de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná.
A simulação não é obrigatória, mas, segundo Marcelo Selga, é importante para detectar e corrigir possíveis falhas.
Quando tem um simulado, a gente pode observar os pontos fracos, os pontos fortes, verificar se tem algum ponto que está estrangulado, algum órgão que deu algum nome, que a pessoa na hora que acionou não compareceu. Então, quando você faz um simulado, você já pode corrigir previamente isso.
O Ministério da Agricultura realizou esta semana fiscalização para verificar a qualidade do pescado comercializado no país.
A Operação Semana Santa coletou 260 amostras de bacalhau, salmão, dourada e surubim em supermercados e atacados de 18 estados e do Distrito Federal.
As amostras colhidas vão ser analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia, em Goiás.
Os resultados vão ser divulgados em abril, antes da Semana Santa.
No ano passado, 6% das amostras coletadas não estavam em conformidade.
Se for identificada irregularidade no pescado, a indústria fornecedora poderá sofrer autuações, apreensões de produto e multas.
Se o pescado for importado, a empresa pode até perder a habilitação para a comercialização do produto.
professores da educação básica podem se inscrever de graça para cursos de formação.
O Britânica Escola oferece 3 cursos online, utilizando a linguagem digital na sala de aula, o uso do conteúdo digital na sala de aula e aluno pesquisador no ensino fundamental.
O portal Britânica Escola é uma parceria da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com a Enciclopédia Britânica.
O portal oferece a alunos e professores ferramentas de ensino e recursos multimídia.
Mais informações sobre as inscrições em capes.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça manda a empresa indenizar consumidora que teve assinatura falsificada.
Ministério Público Federal consegue condenação de policial rodoviário por assédio.
Consumidor que foi vítima de racismo em voo será indenizado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Mulher que teve assinatura falsificada em contrato de internet vai receber indenização.
A decisão é da 5ª Vara Cível, em Vila Velha, no Espírito Santo. Carlos Ribeiro.
A mulher procurou a empresa para saber sobre os serviços. A provedora pediu documentos e enviou um contrato por e-mail, mas o documento não foi assinado. Mesmo assim, a provedora mandou uma fatura referente ao serviço. Na justiça, a empresa sustentou que a consumidora havia assinado o contrato, mas um perito confirmou que a assinatura não era da mulher. A consumidora vai receber R$5.000 de indenização.
Justiça condena policial rodoviário federal por improbidade administrativa.
O servidor, que era chefe do Núcleo de Orçamento e Finanças, foi acusado pelo Ministério Público de usar o cargo para assediar estagiárias e terceirizadas. Maressa Almena.
O caso ocorreu em Vitória, no Espírito Santo. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, entre 2008 e 2012, o servidor assediou estagiárias e terceirizadas, inclusive menores de idade. Os fatos foram apurados pela Corregedoria, que confirmou o assédio. Ele foi condenado a pagar multa equivalente a 10 vezes o valor da última remuneração.
Uma companhia aérea de São Paulo terá que indenizar passageiro em R$10.000 por racismo estrutural.
Segundo a juíza que analisou o caso, racismo estrutural é aquele que vem da própria estrutura social e ocorre como se fosse normal.
No caso, o homem sofreu preconceito pelo menos 2 vezes durante o voo da capital paulista até Natal.
Na primeira, foi advertido pela comissária de que não poderia usar o tablet no assento Comfort, que ele comprou com um custo adicional de R$ 40.
Outros passageiros do mesmo assento usavam o equipamento sem nenhuma advertência.
Na segunda manifestação de preconceito, a comissária ofereceu um copo extra para o passageiro dividir refrigerante com outro negro sentado perto, porque achou que os dois eram parentes por serem negros.
Mulher que ofendeu homem nas redes sociais é condenada a pagar R$ 3.500 de indenização por dano moral.
Ela também terá 15 dias para fazer retratação no perfil da rede social. Arthur Filho.
O homem que criou uma ONG diz que foi procurado pela mulher para internar o filho, que é dependente químico. Ele cobrou R$ 500 de ajuda de custo para alimentação. Depois, a mulher desistiu de internar o rapaz por questões religiosas, mas o homem não quis devolver o dinheiro. Ela, então, usou as redes sociais para acusá-lo de golpista, estelionatário e bandido.
Justiça do Distrito Federal e Territórios condena a dona de apartamento a limpar e dar manutenção no imóvel.
A moradora usava a unidade como depósito de entulhos e outros materiais inadequados.
Na ação, o condomínio argumentou que a proprietária violou a convenção porque estava usando o apartamento como depósito e não como residência.
A justiça deu um prazo de 30 dias para que a proprietária cumpra a decisão.
Empresa de Minas Gerais vai pagar R$ 8.000 de indenização à consumidora.
A mulher comprou a massa de tomate e, ao abrir, percebeu que o produto estava contaminado. Daiane Garcês.
A consumidora entrou em contato com o fabricante, que mandou um funcionário recolher o material para fazer testes, mas não deu retorno. Na justiça, a empresa alegou que não há provas de que o produto foi transportado e armazenado corretamente pela consumidora. Na decisão, o relator afirmou que, neste caso, o dano moral é devido na simples insegurança gerada pela falta de qualidade do produto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E eu sou Raquel Teixeira.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ deve debater PEC emergencial a partir da semana que vem.
Comissão aprova projeto com regras de notificação de casos de automutilação em crianças e adolescentes.
Senadores cobram mais respeito às mulheres e lamentam que elas ainda sejam vítimas de preconceito.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça vai debater na próxima semana a chamada PEC emergencial.
A apresentação do relatório sobre a proposta que autoriza o corte de despesas em caso de crise financeira deve acontecer no dia 18 e a votação no dia 25. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição cria mecanismos emergenciais para que a União, estados e municípios cortem despesas públicas em caso de crise financeira. O texto autoriza redução em até 25% nos vencimentos de servidores públicos que ganham mais de 3 salários mínimos, com redução proporcional de jornada. Também suspende a progressão na carreira e os concursos públicos durante o período de ajustes. A votação na Comissão de Constituição e Justiça deve acontecer no dia 25 de março. Antes, 3 audiências públicas, nos dias 10, 12 e 16. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a PEC será prioridade. Outras matérias polêmicas serão pautadas apenas após a votação da proposta.
Os projetos mais polêmicos, aqueles que geram mais debate, eles seriam colocados todos na pauta, sem nenhum tipo aqui de restrição ou discriminação por parte dessa presidência, assim que nós encerrássemos a discussão e votação da PEC emergencial, apenas para que não contaminássemos o processo.
Entre os convidados para as audiências públicas sobre a PEC emergencial estão juízes federais, Ministério Público, OAB, representantes do Ministério da Economia, da Saúde e dos Estados.
A Comissão de Direitos Humanos vai promover audiência pública sobre a situação da população laranjeira em Anderu, comunidade indígena da etnia Caiová, localizada no Mato Grosso do Sul.
A comunidade indígena foi atingida por incêndios no início de 2020. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Um incêndio atingiu uma casa de reza da comunidade laranjeira em Anderu, comunidade indígena da etnia Caiová, em janeiro de 2020. Essa comunidade fica localizada na cidade de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Esse fato será debatido pela Comissão de Direitos Humanos em audiência pública. A solicitação foi feita pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e contou com apoio da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte.
Vamos socializar e dar visibilidade o que está acontecendo, esse cenário de constantes violações, caso em que as vítimas apontam a ausência de auxílio estatal. É fundamental que o Parlamento Brasileiro abrace cada dia mais a defesa dos povos originários.
A data da audiência ainda será definida.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto que obriga as instituições que recebem crianças e adolescentes de forma temporária a comunicar ao Conselho Tutelar os casos de automutilação.
Para tanto, a proposta prevê o treinamento do pessoal que trabalha nesse tipo de instituição para que saiba identificar os casos de automutilação e notificar adequadamente o fato às autoridades.
O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembrou que a automutilação ainda é pouco discutida no país.
O assunto da violência autoprovocada ainda é um tabu na nossa sociedade e pouco discutido. A ausência de informação e de diálogo vem acarretando a falta de dados e de notificação aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento direto aos automutilados.
A Rede Sustentabilidade tenta suspender no Supremo Tribunal Federal uma portaria que aprova automaticamente o registro de agrotóxicos no país se o pedido de liberação do produto não for analisado pelo Ministério da Agricultura em até 60 dias.
Desde o início do atual governo, já foram liberados mais de 550 tipos de pesticidas. Repórter Érica Christian.
O líder do partido, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, argumentou que os ganhos econômicos não se sobrepõem ao bem-estar geral. Ele citou ainda a mudança na classificação de toxicidade, permitindo o uso de alguns agrotóxicos banidos na União Europeia por provocarem câncer e outras doenças.
O uso indiscriminado de agrotóxicos não é uma questão somente de meio ambiente, é uma questão da saúde da população e é uma questão especial de equilíbrio econômico.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, negou uma liberação irrestrita de agrotóxicos no país.
Eu sou engenheiro agrônomo por formação. E entendo que os agrotóxicos têm que ser, obviamente, aplicados de acordo com o cultivo de cada planta. Ninguém vai ser irresponsável de aplicar quantidades superiores àquilo que a técnica manda.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que insere na lei a isenção de IPI para agrotóxicos e pesticidas de uso veterinário de baixa toxicidade.
O relator da proposta, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lembrou que a medida vai aumentar a segurança jurídica em torno da questão.
Isso porque, uma vez da determinada isenção, não será possível ao Poder Executivo alterar as alíquotas por meio de decreto.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Agricultura.
No próximo domingo, comemora-se o Dia Internacional da Mulher.
E o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, cobrou mais respeito às mulheres, que, na opinião dele, continuam sendo vítimas de preconceito, revelado pelo pouco espaço em algumas atividades.
No caso das forças de segurança, o número de mulheres representa apenas 13,5% do efetivo total.
Isso, segundo ele, dificulta o registro de uma queixa de violência doméstica, por exemplo, uma vez que elas se sentem constrangidas ao serem atendidas por homens, a maioria dos profissionais que prestam atendimento em delegacias.
Na política, a situação não é diferente, disse o senador. Para ele, as mulheres não precisam de homens no parlamento para defenderem seus direitos. Por isso, no Rio Grande do Norte, Stevenson garante que busca estimular candidaturas femininas num índice maior que os 30% exigidos pela lei.
E essa voz não pode ser só em 30%. Então a gente teve um acréscimo, graças a Deus, mas eu acho pouco. Eu faço lá no partido Podemos Rio Grande do Norte que pelo menos 70% eu inverti. 70% tem que ser mulheres no partido. Muito mais organizadas, são competentes, têm uma estratégia melhor, são convincentes, são solidárias, têm amor.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
Ele disse que, apesar de as mulheres investirem mais na educação, segundo o IBGE, elas ganham quase 30% menos que os homens pelas mesmas tarefas e funções.
Ele também chamou atenção para o aumento dos índices de violência. Paim considera que alguns direitos das mulheres estão ameaçados por elas representarem uma classe vulnerável da sociedade.
Os direitos das mulheres são ameaçados em todo o mundo quando movimentos reacionários colocam em risco a liberdade reprodutiva feminina, questionando a legislação já consolidada sobre o tema. Quando a xenofobia motiva atos de crueldade contra mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Quando a violência de parceiros e familiares de tão corriqueira passa a largo da agenda fundamental que deveríamos ter.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União desenvolveu vários trabalhos para aprimorar as aquisições das soluções de TI da Administração Pública Federal e contribuir com a melhoria da gestão na área. Para apresentar os resultados destes trabalhos, o Tribunal de Contas da União realiza, no dia 12 de março, em Brasília, o seminário Diálogo Público, Aquisições de Soluções de Tecnologia da Informação. O encontro é voltado para servidores e gestores públicos que atuem direta ou indiretamente com essas contratações. O objetivo é apresentar e discutir o cenário de aquisições de TI identificado nas fiscalizações mais recentes do Tribunal sobre o tema. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia defende equilíbrio diante de ataques às instituições.
Relator da reforma tributária quer apresentar parecer no início de maio.
Debatedoras pedem maior combate à violência política contra as mulheres.
Boa noite. Participantes de audiência na Câmara defenderam a adoção de leis para combater a violência política contra as mulheres, que é definida como qualquer tipo de agressão contra mulheres candidatas, eleitas ou nomeadas no exercício da sua função pública ou contra a sua família. Saiba mais sobre o debate na reportagem de Lara Hashi.
Especialistas e parlamentares pedem uma legislação para combater a violência política contra as mulheres. Em ano de eleições municipais no Brasil, elas ressaltaram a necessidade de coibir esse tipo de violência que vem afastando as mulheres da política. O assunto foi debatido na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Segundo dados da ONU Mulheres, o Brasil é o terceiro pior em representação política na América Latina e Caribe. As mulheres ocupam 30% das vagas nos parlamentos latino-americanos e caribenhos, mas no Brasil elas ocupam apenas 15% das cadeiras do parlamento. Segundo a entidade, o principal entrave para aumentar essa participação é a violência política contra as mulheres. A representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Quirino, conceitua a violência política como qualquer tipo de agressão física, psicológica ou sexual contra mulheres candidatas, eleitas ou nomeadas, no exercício da função pública ou contra sua família. Ana Carolina ressalta que a violência política é extremamente comum e independe do espectro ideológico da mulher.
De acordo com os dados da União Parlamentar Internacional, quase 82% das parlamentares ouvidas elas experimentaram violência psicológica. 44% receberam ameaças de morte, estupro, espancamento ou sequestro. 25% experienciaram violência física. Então, assim, são números que são chocantes.
A deputada Talília Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que a violência política dificulta a permanência nos espaços de poder. Segundo ela, ameaças de morte, como ela mesma vem sofrendo, e xingamentos constantes, como louca, vadia, burra e feia, inclusive pelas redes sociais, levam muitas mulheres a abandonar a política. Ela ressaltou ainda que as mulheres em geral tem o encargo de cuidar das crianças, idosos e pessoas com deficiência, dificultando a atuação política em condições de igualdade com os homens. Talíria Petrone lembrou da violência máxima contra a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em março de 2018, e citou uma série de mulheres quilombolas e indígenas que foram mortas na luta política. Ela defende que a tipificação da violência política contra a mulher conste na legislação brasileira, como já ocorre no México, na Bolívia e no Peru.
Há vários países onde já há legislação que tipifica a violência política contra nós mulheres e que, quando há um entendimento concreto de que essa violência existe, ela se torna mais materializada e, portanto, é possível ter diagnósticos e alternativas para enfrentar esse quadro.
A Câmara dos Deputados já analisa dois projetos de lei sobre o tema. A presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, acrescentou que uma política de cotas, garantindo a paridade entre homens homens e mulheres no parlamento é a forma comprovada de garantir a presença das mulheres na política. Isso foi feito em vários países próximos, como México e Argentina. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Justiça.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, destaca a reportagem divulgada por veículos de comunicação do Grupo Globo que denuncia o superfaturamento das obras de recapeamento da Avenida Almirante Barroso, em Belém, no valor de R$5 milhões.
Edmilson Rodrigues cobra do Ministério Público e do Tribunal de Contas do município investigações sobre a Prefeitura de Belém. Segundo o deputado, estão sendo desviados R$500 mil em cada quilômetro dos 10 quilômetros que estão sendo apenas recapeados na Avenida da Capital.
Heitor Freire, do PSL, cobre investigações do Ministério Público e da Polícia Federal sobre a Prefeitura de Pacatuba, no Ceará. O deputado destaca que entre as denúncias da má gestão da cidade está o superfaturamento de livros didáticos, que, segundo ele, foram comprados com recursos do Fundeb por praticamente o triplo do preço cobrado no mercado.
Economia.
O IBGE divulgou nesta quarta-feira que o crescimento do PIB em 2019 foi de 1,1%. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, entende que a política neoliberal do atual governo é a responsável pela estagnação da economia. A deputada observa que, durante os governos petistas, o PIB teve um crescimento médio anual de 2,9%.
Para Gleisi Hoffmann, os neoliberais precisam entender que o Brasil é um país em desenvolvimento e pobre, onde 70% da população ganha até 2 salários mínimos e precisa da ajuda do Estado. Por isso, a congressista critica a retirada de direitos e defende a retomada dos programas sociais.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, rebate as críticas da oposição sobre o desempenho do PIB em 2019. Ele argumenta que o governo Bolsonaro herdou uma economia destroçada pelos desmandos e desvios de recursos que, segundo ele, aconteceram durante os governos do PT.
Bibo Nunes informa ainda que amanhã vai participar do Fórum de Desenvolvimento, LIDE, na cidade de Bento Gonçalves. O evento vai discutir temas relacionados à desburocratização, turismo e desenvolvimento econômico nas esferas municipal, estadual e federal.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressalta que a alta do dólar vai afetar o dia a dia de todos os brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos. O parlamentar explica que vários produtos, desde o trigo para a fabricação do pão até eletroeletrônicos, são importados e a disparada do dólar vai provocar o aumento do preço para os consumidores.
Pompeu de Matos acrescenta que a gasolina e o óleo diesel também vão aumentar. O deputado explica que, apesar de ser autossuficiente na produção de petróleo, o Brasil exporta o óleo bruto e importa o combustível, com valor agregado e com o preço baseado no dólar.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, espera que, durante os debates sobre a reforma tributária, o Congresso seja capaz de promover mudanças significativas e altere a lógica da tributação sobre o consumo para permitir o crescimento econômico dos estados que ainda buscam a industrialização.
Eli Borges cita o exemplo do Tocantins como estado produtor de energia, que é vendida para os grandes centros do Brasil. Mas como o imposto incide sobre o consumo, ele argumenta que o estado não tem o retorno do que produz, porque tem apenas 1,5 milhão de habitantes.
O Congresso instalou a comissão mista que vai analisar a reforma tributária e o relator Aguinaldo Ribeiro pretende apresentar o parecer para ser votado na comissão no início de maio. Saiba mais sobre o plano de trabalho do colegiado na reportagem de Paula Bittar.
A comissão mista da reforma tributária foi instalada nesta quarta-feira no Congresso e o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, propôs um plano de trabalho que prevê votação do relatório em 5 de maio. Em seguida, o texto ainda precisará ser analisado pela Câmara e pelo Senado. Os deputados e senadores da comissão aprovaram um requerimento para a primeira audiência pública do colegiado na próxima terça-feira, com Rita de la Feria, professora de Direito Fiscal da Universidade de Leeds, no Reino Unido. De acordo com o plano de trabalho de Aguinaldo Ribeiro, já na semana que vem, a comissão deve ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na semana seguinte, deve realizar audiências com o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, e com representantes de municípios. E na terceira e última semana de audiências, os parlamentares devem ouvir o setor privado e especialistas em economia digital. O objetivo do relator é apresentar seu parecer em 28 de abril, para que ele possa ser votado em 5 5 de maio e encaminhado à Câmara em seguida. Segundo ele, é tempo suficiente para o debate. Agnaldo Ribeiro mencionou o crescimento de 1,1% do Produto Interno Bruto em 2019, aquém do esperado, e disse que a reforma tributária poderá ser decisiva no crescimento da economia.
Nós tivemos o resultado do PIB anunciado, 1,1%. E nós dizíamos que a reforma da Previdência tratava do fiscal, mas não era a solução. Muita gente achava que votar a Previdência ia significar que o país ia ter crescimento econômico. Nós vamos precisar de investimento no país, de retomar investimento, inclusive investimento do próprio governo. E mais que isso, nós precisamos ter, num momento como esse, a continuidade das reformas. E a reforma tributária vai trazer um impacto positivo no PIB brasileiro.
A comissão mista, composta por 25 deputados e 25 senadores, vai analisar duas propostas de emenda à Constituição que buscam simplificar o sistema tributário brasileiro. Uma delas acaba com 5 e a outra acaba com 9 tributos. Ambas criam 2 impostos, um sobre bens e serviços, nos moldes dos impostos sobre valor agregado cobrados na maioria dos países desenvolvidos, e um imposto específico sobre alguns bens e serviços. Ainda nesta quarta-feira, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, foi eleito vice-presidente da comissão e o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, foi designado subrelator do colegiado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Cultura.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, encaminhou o documento à Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal pedindo a exoneração do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo.
Bira do Pindaré lembra que Sérgio Camargo declarou que a escravidão foi benéfica para os descendentes negros e manifestou a intenção de acabar com o Dia da Consciência Negra. Para o deputado, a permanência dele no cargo é uma afronta à história, à memória e à identidade da população negra no Brasil.
Meio Ambiente.
Frente parlamentar alerta para propostas que ameaçam a implantação do novo Código Florestal. O temor dos ambientalistas é de que ocorram anistias ao desmatamento, como mostra a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
O futuro do Código Florestal, criado em 2012, foi debatido em seminário organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista, com a presença de representantes do Observatório do Código Florestal, uma rede de organizações da sociedade civil que atuam em diferentes áreas para gerar conhecimento e também exercer pressão política para conservar os recursos naturais e manter a produção sustentável. O principal tema discutido foi a implementação das duas maiores inovações trazidas pelo Código Florestal: o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, Programa de Regularização Ambiental. O CAR torna possível ao poder público gerir o uso e a ocupação do solo. E o PRA estabelece as iniciativas dos proprietários rurais para se regularizar conforme as regras ambientais. Ainda que faça críticas ao Código Florestal, a secretária executiva do Observatório, Roberta Del Giudice, afirma que sua implementação é necessária. Após 8 anos de vigência, o PRA já foi implementado em 18 estados e 6 milhões de imóveis já estão inscritos no CAR, o que corresponde a 500 milhões de hectares, segundo dados do Instituto Centro de Vida. A representante do Instituto, Ana Paula Valdiones, afirma que, nos estados, as equipes são insuficientes e há poucos recursos. Pouco mais de 3% dos cadastros foram validados até hoje.
Porque é um número muito grande de cadastros e os estados que têm a competência para realizar essa etapa, né, de implementação do Código Florestal têm poucos recursos humanos, financeiros, inclusive, também. E a ideia é usar um pouco mais de tecnologia, olhar estratégico e priorização de cadastros para focar essa ação e a gente ter melhores resultados em um prazo menor.
Cerca de 27% dos cadastros na região da Amazônia Legal tem pendência, o que representa 80% da área. Com avanços lentos, atualmente o código ainda sofre com ameaças de mudanças na legislação. Uma emenda à medida provisória 910 de 2019, por exemplo, pode diminuir em 65% a reserva legal em estados com áreas protegidas de domínio público e terras indígenas. Barrar a medida provisória é uma prioridade, segundo o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSDB. PSB de São Paulo.
A prioridade número um é a discussão sobre a medida provisória da regularização fundiária, que altera questões relacionadas à matéria florestal. O segundo ponto importante é a discussão sobre a reserva legal, que é o mínimo de floresta que cada propriedade tem que manter. E uma outra questão que volta e meia as pessoas querem mexer são nos marcos temporais do Código Florestal. O Código Florestal traz marcos para que as propriedades possam se regularizar. E isso também está sendo profundamente alterado de tempos em tempos.
Os projetos são de 2019. Dois mudam regras em áreas de proteção permanente e um deles permite a construção de reservatórios de água para projetos de irrigação. Outra proposta muda prazos para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental e ao Cadastro Ambiental Rural, o que, segundo a secretária executiva do Observatório do Código Florestal, viabilizaria a regularização de 4 milhões de hectares desmatados ilegalmente. Todas as propostas são do senador Luiz Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul. O representante do Fórum Mundial para a Natureza, o WWF, Raul do Vale, considera ameaça qualquer mudança no Código Florestal.
Felizmente, tem vários projetos aqui no Congresso que estão tentando enfraquecer essa legislação, para além do que já foi feito em 2012. Então, tem uma frente de conseguir manter o que tem aí, para que, de fato, a gente tenha uma legislação que seja coerente, né, com a biodiversidade e a importância, inclusive, climática das florestas que a gente tem. Mas a gente precisa reforçar o Código Florestal.
A representante do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Gabriela Savian, afirma que, dos 18 estados com programa de regularização ambiental regulamentados por leis estaduais, os mais avançados na implementação são o Acre, o Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo, além do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política. Documentos encaminhados pelo Facebook à CPI das fake news indicam a ligação entre o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro e ataques virtuais contra críticos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, espera que o Conselho de Ética da Câmara investigue o caso.
Na avaliação de Henrique Fontana, Eduardo e toda a família Bolsonaro têm que responder pela tentativa permanente de desestabilizar a democracia, utilizando o dinheiro público para montar uma fábrica de fake news e estimular o ódio contra os adversários políticos do presidente.
Presidência. Em evento realizado no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou que o Congresso tem buscado equilíbrio diante das crises.
Para Rodrigo Maia, apesar de o entorno do presidente da República muitas vezes se comportar de forma antidemocrática, não há ameaças à democracia por parte do governo. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o parlamento brasileiro tem dado demonstração de responsabilidade diante das crises política e econômica no país. Segundo ele, no ano passado, o parlamento comandou a pauta de votação, como a aprovação da reforma da Previdência, mesmo com uma série de ataques às instituições. De acordo com Maia, esses ataques continuam por meio das redes sociais. O presidente participou de evento em São Paulo, no Instituto Fernando Henrique Cardoso.
Como compreender de onde vem o financiamento para esses ataques? Nada disso custa pouco. Num país continental, é só fazer a conta para ver quanto é que se precisa por mês para se manter uma estrutura que ataca as instituições, ataca as pessoas que discordam e criticam a posição daqueles que criticam o governo brasileiro. Vivemos um momento difícil. Eu achei que ano passado ia ser um ano de aprendizado para todos. E começamos um ano com o mesmo problema. Talvez seja uma questão de método. Precisamos compreender o que significa isso e de que forma que as instituições reagem.
Na opinião do presidente da Câmara, apesar de o entorno do presidente da República muitas vezes se comportar de forma antidemocrática, não há ameaças à democracia por parte do governo. Em entrevista coletiva após o evento, Maia criticou o método de pressão de parte do governo.
O governo, que eu digo, o entorno do governo, as redes sociais que o governo influencia, tem operado de forma a criar as instituições como inimigo da sociedade, o que não é verdade. Temos que ter muito equilíbrio, muita paciência, compreender que o governo está pressionado, que o governo prometeu muito e ainda não entregou. O governo tinha uma previsão de crescimento no início do ano passado de 2,5, cresceu 1,1. Nós entendemos a aflição do governo nesse momento, mas estamos aqui para ajudar.
Em relação às manifestações previstas para o dia 15 de março, em apoio ao governo e com críticas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, Maia afirmou que a sociedade é livre para participar, mas destacou que o parlamento não quer ocupar o espaço que cabe ao Executivo.
A gente pode participar das manifestações, o Parlamento tem cumprido seu papel. Nós não queremos um milímetro do que é de responsabilidade do Executivo, mas também queremos que o espaço e as prerrogativas parlamentares do Congresso Nacional também sejam respeitados. Nós não temos conflitos, se cria conflitos onde não existe. Num Brasil que tem 13 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da extrema pobreza, 11 milhões de desempregados, com a educação pública ainda com qualidade muito aquém do necessário, muito abaixo daquilo que o setor privado tem de qualidade. Então nós temos tantos problemas, nós temos o coronavírus, então nós temos problemas concretos que afligem a vida das pessoas. Nós não podemos estar discutindo uma coisa que não existe, né? Uma coisa que é criada para viralizar o ódio, que é essa questão de parlamentarismo branco.
Em relação à pauta de votações, Maia afirmou que a reforma tributária será aprovada ainda no primeiro semestre, apesar de resistências enfrentadas em parte dos setores empresariais. Ele aguarda que o Executivo encaminhe propostas sobre unificação dos tributos federais nos próximos dias. Maia também voltou a defender a reforma administrativa e a aprovação das propostas que reorganizam os gastos públicos e ajudam a reduzir a desigualdade e a pobreza no país. O presidente também destacou que a Câmara deve aprovar nas próximas semanas o novo Fundeb, que prevê maior participação do governo no financiamento da educação básica, mas que isso será feito com responsabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta segunda-feira. Uma ótima noite para você, um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.